A roda gira, a ciranda se forma. É tempo de escuta, de fala, de conexão. Vozes femininas que reverberam resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão das mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral, o eco é nosso. Começa agora a Hora do Sabá.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para entrar mais uma vez na casa de vocês, trazendo deidades, mulheridades, música e muita provocação. Aqui, a palavra que gira na nossa ciranda de hoje é resiliência. E quando eu comecei a pensar neste programa, uma frase veio rápido. Ser mulher é ser resiliente. E eu fiquei repetindo essa frase. Ser mulher é ser resiliente. Ser mulher é ser resiliente. E até que ela começou a pedir mais camadas. Porque a resiliência, ela pode ser uma potência. Ela é a capacidade de se reorganizar diante de uma adversidade. De encontrar caminhos e acessar recursos para continuar. A psicóloga Ann Manstein é uma das principais pesquisadoras sobre o tema. Ela trata a resiliência como uma capacidade dinâmica. Ela é construída com relações, recursos, apoio, comunidade, pertencimento e, obviamente, cuidado. E eu acho importante colocar uma coisa aqui também. Fazer terapia também é um ato de resiliência. Procurar uma psicóloga, uma terapeuta, um profissional de saúde mental quando a vida aperta é uma forma de cuidado e de reorganização, assim como o descanso. E reconhecer que alguma coisa precisa ser elaborada, pedir ajuda, aceitar apoio, ter com quem falar, ter quem te escute, tudo isso participa da nossa capacidade de atravessar uma adversidade. Manstein chama essa construção de magia ordinária, porque muitas vezes a resiliência nasce justamente dessas estruturas cotidianas que funcionam. E talvez a experiência das mulheres tenha nos ensinado muito sobre reorganização, recomeço, criar saída, refazer planos, sustentar sonhos, carreiras, projetos. E aqui chega a primeira reflexão dessa edição. Como uma artista sustenta a própria carreira? Lefes acabou de lançar o seu primeiro disco, o trabalho circulou, ganhou destaque, chegou a novos ouvidos e depois da visibilidade, existe uma questão muito concreta. Como transformar reconhecimento em sustentabilidade? Porque visibilidade e pagar boleto, minha gente, são departamentos bem diferentes na indústria da música. Então agora eu vou chamar Seguindo os Antúrios com Lefes. Escute mulheres, porque a mulherada tem voz e tem conteúdo. Fique com Seguindo os Antúrios.
Começa agora Seguindo os Antúrios, uma coluna por Lefes. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, amores e monas. Tão bem? Aqui quem fala é a Lefes. Eu tô aqui para mais um Seguindo os Antúrios na Hora do Sabá, com a missão de trocar uma ideia sobre a dor e a delícia dos processos criativos. E hoje, o que tá rondando meu pensamento criativo é como tornar um projeto artístico sustentável? Como dar conta de organizar e manter uma estrutura girando artisticamente? Como eu contei para vocês no mês passado, eu lancei meu álbum de estreia, Atravessada. Tive alguns momentos presenciais de troca com o público sobre esse processo de lá pra cá que me recarregaram pra seguir em movimento. E uma das coisas que ficava permeando os meus pensamentos e algumas vezes até escapava na fala é: eu só quero conseguir continuar fazendo isso. Eu acho que esse pensamento é comum a muitas artistas, né? Como é que a gente segue desenvolvendo nossos trabalhos artísticos de forma sustentável, sem ter que tirar de onde não tem? Sabe aquela frase clássica, movimento gera movimento? Ou dinheiro faz dinheiro? Pois é, quando a gente se dispõe a viver de arte, logo fica nítida a demanda de investimento, de tempo, energia e, claro, de dinheiro. No começo, os recursos, os acessos, os contatos, a experiência são escassos. Essa limitação não deve ser motivo para paralisação, mas sim de planejamento. Colocar o pouco que se tem no lugar certo faz diferença. Que tipo de artista eu quero ser? Para quem interessa a minha arte? Quem faz parecido comigo? O que me diferencia? Botando aqui o meu diploma de engenharia de produção para uso, tem uma ferramenta que é básica e que é um exercício que ajuda muito a pôr as coisas em perspectiva e apontar possíveis caminhos. Chama matriz SWOT. Explicando bem rapidinho, faz duas linhas que se cruzam para dividir uma folha em quatro partes. Em um pedaço, você escreve forças. Do lado, você escreve fraquezas. Embaixo, você escreve, de um lado, oportunidades e do outro, ameaças. Aí você vai listar nas forças aquilo que é seu, que você já tem e que sozinha você consegue desenrolar bem. Nas fraquezas, também coisas internas, mas que dificultam ou que precisam ser melhoradas. Em oportunidades, aquilo que é externo, contextos sociais, tendências de mercado, acessos promovidos por outras pessoas, coisas assim e que podem beneficiar você. Em ameaças, tudo que é externo e que pode te prejudicar. Entendeu? Simples. Parece até meio bobo, mas essa análise ajuda a te situar. Te dá um chão para pisar e criar o seu caminho e escolher no que pôr energia, no que pôr tempo e dinheiro, de forma mais inteligente. A ideia é que o limite não precisa ser seu inimigo. Bom, sabendo o caminho, a gente começa a ter uma noção dos horizontes possíveis, né? E aí tem um pulo do gato importante. Muito cuidado para não ficar rígida em um único caminho, uma única forma de dar certo, um produto específico. É importante ter um molejo, o jogo de cintura para se adaptar a diferentes oportunidades que talvez não sejam as mais óbvias, mas que podem te ajudar a chegar mais longe. Por isso, depois de se situar, é importante listar quais possibilidades de produtos diferentes você pode oferecer a partir da sua arte. E aí é importante encontrar o equilíbrio entre ampliar demais e perder o foco e ficar obcecada por um único produto e perder oportunidades. Um ajuste bem fino mesmo, que precisa ser avaliado e reavaliado várias vezes. Às vezes você precisa de mais um formato de show, ou criar um produto físico de merchandising, ou um clube de membros por assinatura. Enfim, muitas possibilidades. Mas vai por mim. Na medida do possível, estrutura um produto por vez. Não lança tudo de uma vez. Dê o tempo necessário para que o seu público possa assimilar as coisas. E aí, com você organizada com essa estrutura toda, é hora de aprender a colocar ela em movimento. E assim, movimento vai pôr essa estrutura à prova. Vai exigir adaptações, pedir revisões e necessitar de pessoas para fazer girar. Você percebe rápido que não dá para fazer sozinha. Nem faz sentido, na verdade, porque o próprio fazer artístico se alimenta desse movimento e dessas trocas. Equipe, fornecedores, apoiadores, parceiros, sócios, essas pessoas vão beneficiar e ser beneficiadas de alguma forma pelo seu projeto. E todas elas ajudam a dar corpo, a dar estofo para o seu trabalho. E ainda são potenciais articuladores que ampliam a sua rede e colaboram para você ir mais longe. Cada um à sua medida, no seu papel e nas suas possibilidades. Mas construir uma rede viva, saudável e forte é essencial. A gente tem que ter cuidado com a fantasia de popstar que centraliza demais tudo da sua carreira. Distribua o peso. Equilibre as demandas. Encontre pilares de sustentação para fora de você mesma. Faça trocas justas para você e para as pessoas ao seu redor. Isso pode te levar mais longe. A gente está chegando ao final de mais um episódio do Seguindo os Antures na Hora do Sabá. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, comentem no grupo da Escuta Participativa ou nas minhas redes o que vocês acharam. Se ficou alguma reflexão, alguma dúvida, alguma noia. Enfim, o que bater aí para vocês. Porque esse programa gosta de começar essas conversas. As minhas redes sociais, se você quiser ver o que eu tô aprontando por lá, são todas Lefs, com 4 Fs. Mas, né, procurando Lefs com 2, você já vai achar também. A gente se encontra mês que vem para mais um Seguindo os Antúrios aqui na Hora do Sabá. Até lá, que tal distribuir esse peso de uma carreira artística de forma mais justa e sustentável? É isso, até mais!
Seja a melhor hora pra mim. demais é chover no molhado. Correr sem freio por todo o chão, seja ele poça ou lago. Amores, e o meu ombro é sua casa. Eu ouço e conto uma desilusão, outra melhor do que calada. Não quero que você seja apenas meu amigo e sumir. Tira minha fé, me deixa desesperada. E eu tenho quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Nisso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal.
A gente voltou desse primeiro bloco que a gente ouviu aí a releitura da canção Perigo com Vivian Benford, que já é de casa. Obrigada. Semana que vem a gente vai ter uma entrevista com ela publicada no blog. A gente ouviu Vanique Belchior com Meu Nome é Sem e Bruni com Eu Tenho Medo. E ela fez uma campanha de lançamento envolvendo cartão postal. Vai lá conhecer o trabalho da Bruni, que eu fiquei encantada com esse lançamento. E Lefts com Seguindo dos Antúrios trouxe uma grande reflexão, dicas, fazendo didaticamente, ensinando vocês a usar a ferramenta SWOT, que analisa forças, fraquezas, oportunidades e desafios na hora de construir um planejamento estratégico de carreira. E fica a dica, segue aí Music Hill Academy, da Anitta Carvalho, que é uma grande pesquisadora aí da música e do planejamento de carreiras. Existe uma armadilha quando a gente fala de resiliência. A nossa cultura adora uma história de superação. A filósofa e pesquisadora da música, Robin James, estuda justamente como essa ideia aparece na cultura pop. A mulher passa pelo dano e supera, volta mais forte. E essa superação ainda precisa produzir alguma coisa, uma obra, trazer um resultado ou ser minimamente uma história inspiradora. A artista sofre e entrega um disco genial. A profissional vive uma sobrecarga absurda e volta ainda mais produtiva. A mulher passa pelo inferno e escuta: nossa, como você é forte, como você é guerreira. Eu prefiro pensar em outra imagem. Quando eu penso resiliência, eu vejo um navio no meio do oceano atravessando uma tempestade. O mar muda, o vento bate, o navio balança, todo mundo fica com medo de estar no Titanic, mas ele precisa só mudar de rota, reduzir a velocidade, fazer ajuste e proteger quem está dentro dele. Aí sim ele atravessa. Talvez ele saia diferente de como ele entrou, mas ele sai. E para mim, resiliência tem muito disso. Movimento e adaptação. E às vezes, o movimento pode ser descansar, fazer terapia, pedir ajuda, cuidar da saúde mental, mudar o ritmo, abandonar uma estratégia e criar outra. Eu tenho falado muito aqui sobre a militância do descanso. E a Audre Lorde já colocava o cuidado de si no campo da preservação e da ação política. Preservar as condições de continuar também é resiliência. Então bora de música, que eu vou deixar vocês aí com o lançamento de Anaí Sila e Annelise Assunção com Minha Irmã. E na sequência você ouve o recém-lançamento aí, que tá em várias playlists, de Com C, com Dias Cinzas, versão Invisível.
Leva o que a vida te deu através de Deus.
precisa da tua força. Minha irmã, venha me abraçar. Vou precisar da tua força pra entender por que essa dor. Através de tantas gerações, pra entender por que essa dor. Através de tantas gerações.
Na linha. É,
vezes amar dói. Enquanto amor não podia ser diferente. Eu pulei do ninho e as dores do crescimento quase acabaram comigo. Mãe, eu juro que eu levo comigo todo o amor que eu recebi. Quase não coube na mala de mão. Difícil foi me livrar dos pesos que carregava comigo. Feito pedras brutas que me arranhavam as costas. Achei que lapidaria no meio do caminho. Eu tava errada. Mãe, me desculpa não voltar pra casa. Mas alguém tem que avisar que ela não existe mais. Se pudesse, levava ela comigo. Mas era eu ou a casa. E eu me escolhi. Mãe, que você revide a minha partida sendo feliz. A cura de só se olhar pra trás te faça enxergar ali na frente. Que foi partindo que eu sobrevivi. Tem dias que eu vou me amar. Vai dar pra reparar nos meus desenhos. O meu peito vai cantar meu sofrimento, mas ainda vou me levantar a tempo.
Eu adoro Concê. A gente ouviu o último lançamento dela, que tá inclusive no meu radar de novidades. Dias Cinzas, versão invisível. E abrindo o bloco, Anaí Sila, feat. Ana Elisa Assunção com Minha Irmã. Agora, eu quero ampliar essa conversa. Porque se a resiliência é construída, também pelos sistemas que nos sustentam, ela pode ser individual e pode ser coletiva. E aí a pergunta muda. Como a gente sustenta um vínculo através da distância? Como uma rede continua viva quando cada pessoa está num território? Isso é uma pergunta ótima para a hora do sabá também. Como manter troca, presença, criação e pertencimento através da distância física? E é desse lugar que Dies chega hoje com parte da arte. Ela traz um relato sobre a CLEP, Companhia de Arte Latino-Americana Performática, e sobre a experiência de sustentar uma rede latino-americana mesmo quando a as pessoas estão fisicamente distantes. Eu gosto muito de pensar nisso como resiliência coletiva. Uma rede resiliente cria formas de continuar existindo quando as condições mudam. Inventam formas de encontro, mantêm pontes, fazem circular o trabalho, as ideias, os afetos. Tudo isso com presença. E talvez exista aqui uma das chaves dessa edição. A nossa capacidade de continuar crescendo quando a gente tem com quem contar. Isso é muito Hora do Sabá, porque 8 anos aqui é justamente um teste contínuo de resiliência, resistência, continuidade e longevidade. Quando existe admiração e respeito, vontade de trabalhar junto, de compartilhar, a vontade de conviver, os vínculos que fazem valer o esforço da continuidade. E a Diez é uma das pessoas que faz isso na prática. Então agora a gente vai escutar parte da arte com Diez. Bora lá, minha linda. Parabéns pela seleção internacional aí. Essa mulher, gravem esse nome, Diez.
Começa agora Parte da Arte. Uma coluna por Diez. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Diez e esse é mais um Parte da Arte. Como que vocês estão, gente? Esse é o nosso segundo episódio desse ano. E hoje eu não trouxe nenhuma convidada para falar com a gente sobre internacionalização de trabalho artístico, mas eu vim contar uma história para vocês. Eu vim contar sobre um projeto, na verdade, uma companhia de performance latino-americana. Não é porque eu faço parte, mas também por isso, mas por ser uma iniciativa que eu considero muito atual e também revolucionária, pensando nos dias de hoje, pensando na arte contemporânea e na performance. Bom, vim contar para vocês um pouquinho da CLEP, que é a Companhia Latino-Americana de Artes Performativas, que eu faço parte junto com outros 5 artistas. E qual que é o interessante? Que esses artistas são de diferentes países. Então sou eu, Diez, do Brasil, Baúch Tavai, do México, Valentina, Vânia e Fito, do Chile, e o Martim, da Argentina. E eu quero trazer justamente esse ponto. Como grupos e companhias são sustentáveis através da distância física, né? A gente tem, na verdade, vou começar do começo. A gente se conheceu ano passado, 2025, no Chile, em uma residência internacional, no caso, a minha primeira residência internacional, cada um fazendo seu projeto autoral. Então, cada artista entrou nessa residência com o seu projeto autoral. A gente teve essa residência durante 3 meses de forma híbrida. Então, durante, na verdade, 10 meses de forma híbrida. Então, a gente se viu presencialmente durante 3 meses e os outros meses a gente se encontrava online. Depois de um certo tempo, a gente percebeu a nossa afinidade, o quanto que os nossos trabalhos falavam sobre prazer, sobre cuidado e sobre ver... criar novas estratégias para sobreviver a um mundo caótico, um mundo dominado pelo capitalismo e pela ultra produtividade. E a gente viu que esse era o nosso maior elo e o nosso potencial. Com a convivência e percebendo que a gente se dava muito bem, que a gente tinha um afeto muito grande, a gente pensou, por que não pensar em um projeto juntos, onde a gente poderia criar juntos? Bom, naquela época, no final do ano passado, a gente viu que um grande fomentador, né, um edital de fomento latino-americano estava aberto. Não sei se vocês conhecem, mas esse é um dos caminhos interessantes para quem quer fazer essa internacionalização do trabalho pensando na Latino-América. Se chama Iberescena. E ele atua nos países latino-americanos, na verdade na Ibero-América, também pega Portugal e Espanha, e é um edital que tem várias linhas de fomento de criação, então tem várias linhas de fomento como criação e também difusão de teatro, dança, circo, enfim, são algumas linhas. Tava aberto e a gente pensou, por que não tentarmos o nosso primeiro Iberescena juntas? Escrevemos o Iberescena em um projeto que se chama O Prazer no Fim do Mundo, pensando em aplicá-lo no México. Depois de 4 meses, o resultado saiu e ganhamos nosso primeiro Iberescena autogestionado, né, onde o grupo todo participou desse processo de escrita, desse processo de criação de um novo trabalho. E tivemos aí o ano de 2026, metade do ano de 2026, para desenvolver esse trabalho. De forma híbrida, online, a gente se encontrou uma vez por semana para fazer toda a gestão de produção, de marketing, de digitais e de criação artística. Cada um em seu país, a gente fez um primeiro teste, um primeiro laboratório, num formato de oficina, onde a gente se perguntava o que é viver os nossos prazeres e o que é o fim do mundo. Então, como que a gente já vive esse prazer durante o nosso dia a dia, e talvez a gente nem perceba que aquilo que a gente faz são pequenas tecnologias de sobrevivência, onde a gente consegue se manter vivo, feliz, e com prazer nesse mundo caótico, pautado na hiperprodutividade. Fizemos nossos primeiros testes, cada um em sua cidade. Tivemos um êxito com os participantes, pessoas que eram do ramo artístico, pessoas que também não eram do ramo das artes. Então, trocas com pessoas que não estavam tão acostumadas a fazer as atividades que a gente propunha e que, querendo ou não, para quem é das artes da cena, são coisas até comuns, como, por exemplo, caminhar pela cidade com outros olhares ou com talvez alguns papéis, com algumas dinâmicas, com um corpo mais aberto, com alguma dinâmica de corpo anterior. E coisas pequenas nesse sentido faziam toda a diferença e fazem toda a diferença quando a gente quer pensar num corpo aberto para pensar novas formas de viver o cotidiano. Em julho, no final, na última semaninha de julho, a gente embarca para o México. A gente tem 15 dias juntas, criando o prazer no fim do mundo, na cidade de Coatepec, em Veracruz, que é uma cidade litorânea, uma cidade de interior também do México. E o estado, né, de Veracruz é muito importante porque tem o porto e foi aonde chegaram os espanhóis na colônia, né, espanhola, que veio do México e atinge a América Latina. Então também tem uma carga histórica super importante. O trabalho foi um sucesso. A gente fez também, a gente chama de recorrido, de trajeto performativo na cidade, onde a gente convida as pessoas a participarem com a gente, a pensar, ter uma criatividade radical sobre como que a gente pode usar elementos simples, cotidianos, e que muitas vezes vão para o lixo, também para brincar, para olhar a vida de uma outra forma. Foram 3 apresentações com capacidade máxima de pessoas, até um pouco mais do que a gente esperava. E o mais interessante é que a gente pôde ficar junto. Então, 6 amigas de países diferentes, fazendo um trabalho em conjunto de performance em um outro país. Eu acho que esse é um exemplo super afetivo, super importante sobre como que a gente pode tecer relações para além da divisória dos países. Acredito que a arte e a criatividade dentro do processo artístico é o mais importante para que a gente mantenha essas conexões ativas. E aí é isso, o que a gente vai fazer pós, né? A gente entende que essas dinâmicas, elas são abertas, públicas, então a gente chama de programas performativos de código aberto, e a gente vai criar agora, nessa segunda fase, longe umas das outras, uma fanzine, uma zine, que é uma publicação independente, contando e também colocando ali uma programação replicável, onde as pessoas consigam fazer um pouco do que a gente faz nos seus territórios. Ele vai estar, essa fanzine vai estar disponível online, gratuita para todas as pessoas, pensando, direcionando também a professores, a pessoas das artes que querem fazer esse tipo de atividade com crianças, adolescentes, adultos, idosos. É livre para todas as pessoas e também para si mesmo, né? Às vezes a gente precisa de uma prática pessoal. Bom, hoje foi isso, contar essa história para vocês, conseguir plantar um pouco essa sementinha da disponibilidade e da gente também conseguir tirar um pouco das barreiras que o próprio mundo capital coloca pra gente, mostrando que há sim possibilidades de criar, de construir essas redes de uma forma mais ampla e não só na escassez, mas também com projetos aprovados em leis de incentivo, para que a gente consiga cada vez mais percorrer o mundo com a nossa arte. Muito obrigada e até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais. @clap_clap_clap. Clap como palma, tá, gente? Companhia Latino-Americana de Artes Performativas. Um beijo e até a próxima.
Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Meu coração bateu no compasso teu. O amor nasceu com gosto de estreia. E me vi perdida, descalça, na tua casa, catando as roupas pra ir embora. Completamente bagunçada. Você chegou e vi as luzes da cidade acender. É que com você tudo é estreia. Mapa que vagueia e o nosso destino é o mesmo lugar. É que com você tudo é estreia. É rua acesa, mapa que vagueia e o nosso destino é o mesmo lugar. Perdida, descalça, na tua casa, catando as roupas pra ir embora, completamente bagunçada. Ah, ah, é que com você tudo é estreia. Rua acesa, mapa que vagueia e o nosso destino é o mesmo. Tudo é estreia. É rua acesa, mapa que vagueia. E o nosso destino é o mesmo lugar. Ah,
Adorei! Luneta Azul, de Marina Mole, antecedendo e abrindo o bloco, Juillet com Entre Luzes e esse relato incrível da Diez com a coluna Parte da Arte. Adoro A Hora do Sabá. E você, gosta? Eu tô muito feliz fazendo isso aqui. E o que que sustenta aquilo que a gente quer ver durar? A Lefes trouxe essa pergunta para uma carreira artística, a Diez trouxe essa pergunta para uma rede latino-americana. Eu compartilho essa pergunta para a manutenção e longevidade da Hora do Sabá. Afinal de contas, somos 30 mulheres deslocadas geograficamente, fazendo esse programa acontecer, o blog, muita coisa. E essa pergunta, ela reverbera em muitos artistas. O que sustenta uma carreira, um projeto? Isso também serve para as relações. O que sustenta relações de trabalho, relações afetivas? Como ter longevidade com uma rede? O que sustenta a existência de uma mulher? O trabalho, o dinheiro, o tempo, o descanso, a alimentação, a saúde mental. Tem o afeto, a escuta, a admiração, o respeito, a sensação de pertencimento da vida de alguém, de um grupo, de um projeto, de um trabalho. Tem gente disposta a dividir responsabilidade. Tem a capacidade de mudar a rota quando a realidade muda. E eu volto então para aquela frase do começo. Ser mulher é ser resiliente. E agora ela ganhou outro sentido para mim, porque a experiência de ser mulher nos coloca muitas vezes diante da necessidade de reorganizar a vida. E a nossa força cresce quando existem condições concretas para ela florescer. Força com recurso vira possibilidade. Força com descanso ganha fôlego. A força com rede ganha alcance. A força compartilhada gera movimento. E a resiliência, para mim, tem menos a ver com voltar a ser exatamente quem você era antes da tempestade. Ela tem a ver com descobrir como você continua depois da tempestade. Às vezes é mais forte, às vezes você tá mais leve, suave, macia, lenta, atenta. Às vezes com outras pessoas ao lado, às vezes num caminho completamente diferente. O navio atravessa a tempestade. Ele sai dela e continua navegando. E talvez nossa tarefa política seja justamente transformar resiliência individual em estruturas coletivas de sustentação. E já que a gente está falando de política, 2026 é ano eleitoral. Escolha bem quem você vai votar. Pesquisa as candidaturas, olhe as trajetórias, olhe as propostas, as causas que te identificam, que te contemplam, que te representam. O que essas pessoas já fizeram por isso? E escolha mulheres a partir daquilo que você acredita, daquilo que elas defendem e constroem. Vamos ampliar a presença de mulheres nos espaços de decisão. E se você acredita nesse projeto Hora do Sabá, nesse veículo de comunicação, nesse ecossistema de comunicação feminista independente e colaborativo, tem uma outra rede que você pode apoiar e sustentar. É só você acessar apoia.se/Hora do Sabá e vem somar com a Hora do Sabá. Vem somar e contribuir com essa construção, porque resiliência também é contar com quem quer ver a nossa existência continuada, contar com quem quer ver a nossa longevidade, contar com aqueles que acreditam que esse microfone, essa escuta e essa ciranda merecem continuar circulando. Eu sou Sara Mascarenhas e você escutou mais uma edição da Hora do Sabá. Eu deixo vocês aí com mais um lançamento de Mari Frost, a música Reza Brasa, e não esquece, escute mulheres, leia mulheres, vote mulheres, contrate mulheres. Até a semana que vem.
Não consigo mais deixar pra trás o brilho do teu olho frente a frente. É que eu te gosto demais, te quero até demais, e não consigo mais deixar pra trás. Quero provar da tua água para matar a minha sede, mas minha sede não se mata. Vontade de você é coisa que não passa, nem com reza braba, nem cachaça. Vontade de você é coisa que não passa, nem com terapia, nem remédio. Vontade de você é um problema sério.
passa, vê graça, vontade de você é coisa que não passa.
Você é o meu mal.